Estamos apresentando Saúde no Ar.
Estamos de volta no programa Saúde no Ar de hoje, programa especial Retrospectiva 2016. No primeiro bloco, vimos os eventos que marcaram o Brasil e o mundo. E aqui na Bahia e em Salvador, também no Saúde no Ar, quais foram os fatos marcantes? É o que você confere a partir de agora.
Você está acompanhando a Retrospectiva 2016 do programa Saúde no Ar.
Os baianos costumam dizer que na terra de Todos os Santos, o ano só começa depois do carnaval. E também por isso, o primeiro mês do ano começou tímido, sem muitos acontecimentos. Porém, o ano já começou com uma preocupação que parece que veio para ficar. O aumento do número de casos de microcefalia, o Zika vírus, obriga gestores em saúde a tomarem providências imediatas. Um verdadeiro mutirão para reverter a situação anunciada em 2015. Investimentos em pesquisas, tecnologia para resolver o problema. Esse ano foi marcado por diversas descobertas sobre o Zika vírus. No final de 2015, houve uma explosão de casos de microcefalia em bebês nascidos de mulheres que haviam contraído a doença durante a gestação, especialmente na região Nordeste. O que antes era só uma suspeita se confirmou em abril, também de 2016, quando autoridades dos Estados Unidos confirmaram que a relação do vírus com a malformação existia. A doença, até então desconhecida, passou a fazer parte de debates e discussões sobre o tema em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde alertou que o vírus está para ficar. A microcefalia é apenas uma das consequências do Zika, mas é a mais simbólica e perceptível. Grávidas infectadas também podem ter filhos com sequelas no sistema nervoso, comprometimento ocular, problemas auditivos, atraso no desenvolvimento motor, entre outras complicações. E esse conjunto de sintomas provocados pelo Zika em bebês foi chamado de síndrome congênita de Zika vírus. Muitas mães, por conta da doença, interromperam a gravidez ao saber que o bebê poderia ter microcefalia. O aumento no número de abortos também foi outra preocupação das entidades de saúde. O assunto foi tema durante o ano aqui no Saúde no Ar.
Os bebês nascidos com microcefalia devem ser encaminhados a programas de estímulo precoce e acompanhados até os 3 anos de idade. A medida faz parte do protocolo de intenção à saúde em resposta aos casos de microcefalia lançado ontem pelo Ministério da Saúde. De acordo com o secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame, a intenção é padronizar este tipo de atendimento em todo o país.
Primeiro, padronizar as condutas. Ter uma conduta uniforme país inteiro. Segundo, é divulgar isso para as equipes que estão fora do centro de referência e que vão ter contato com essas crianças com microcefalia. E também para aqueles núcleos de apoio, os NASCES, que são os núcleos de apoio que tem fisioterapeuta, tem, enfim, fonoaudiólogos e tem outras especialidades que poderão contribuir na melhoria da atenção a essas crianças.
O protocolo prevê ainda a realização de exames especiais para diagnosticar a microcefalia, o que inclui tomografia. Além disso, traz orientações para atendimento das mulheres em idade fértil e gestantes. A intenção é orientá-las para garantir a prevenção e o acompanhamento pré-natal. Beltrame destaca também os outros objetivos do protocolo.
Os objetivos principais desse protocolo é atingir esse público, mulheres de idade fértil, gestantes e nascidos com microcefalia. Então, o que nós vamos fazer para orientar e para melhor atender e acolher essas mulheres? A gente tem ouvido falar de que há pouco a fazer em relação às crianças com microcefalia. Isso não é verdade. Há muito a fazer, principalmente o acolhimento das gestantes, o acolhimento dos familiares, o apoio psicológico e emocional, que é extremamente importante diante de uma situação extremamente desfavorável, que é se ter um filho com microcefalia.
O Brasil já tem mais de 1.700 casos suspeitos de microcefalia e 19 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, os casos foram registrados em 422 municípios em 14 estados. Ana Paula Lima, para o Saúde no Ar.
E se não bastasse essa doença para aterrorizar, ainda apareceu este ano a ameaça do homem da seringa, que fez algumas vítimas. Mas se uma seringa causou medo à população, imagine então...
Pega a metralhadora, tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 tra.
Em fevereiro, na Bahia, o mês do carnaval, depois dele sempre surge aquela virose que coloca de cama boa parte da população. Este ano, a gripe pós-carnaval, muitas pessoas foram metralhadas pelo efeito da gripe. Em 2016, metralhadora, em referência ao hit da banda Vingadora. Um dado alarmante também após o carnaval, os dias da festa, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Claro que a gente também tinha que abordar esses assuntos aqui no Saúde no Ar.
A sífilis é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. É uma doença que ela pode atingir todo o organismo. Quando a sífilis é transmitida de uma pessoa para outra, pela via sexual ou pelo sangue, é chamada sífilis adquirida. A gestante, ela pode transmitir a sífilis para o bebê. Por isso que é muito importante que todas as gestantes façam pré-natal. Se a gestante estiver infectada, ela vai ser tratada. A sífilis é uma doença que tem cura. O tratamento é rápido, simples e eficaz. Se a mulher não fizer o pré-natal e tiver sífilis, o bebê pode ter problemas graves de saúde, ficar com sequelas, etc. A prevenção é feita através de preservativos nas relações sexuais. Se deve também prevenir a sífilis congênita pelo pré-natal. Outra forma de transmissão da sífilis são seringas e objetos perfurocortantes, que não devem ser compartilhados. Nós vivemos um momento importante em relação à prevenção da sífilis e isso nos moveu a fazer um encontro hoje aqui no Ministério Público do Estado da Bahia, onde nós vamos ter 300 pessoas discutindo políticas de saúde, prevenção e cuidado.
O ano também foi marcado por perdas significativas em diversos cenários. O adeus também marcou 2016. A morte de Fidel Castro em Cuba foi uma delas, mas também perdemos personalidades artísticas. O humorista Shaolin e Elke Maravilha foram perdas importantes para a cultura brasileira. Mas a tragédia envolvendo Domingos Montanher e a queda do avião que matou a delegação da Chapecoense, com certeza, deixaram o Brasil em choque. Perdemos também Dom Paulo Evaristo Arnes, que fundou a Pastoral da Criança, uma das mais importantes ações sociais da igreja, que atende crianças em situação de risco. A população carente também recebe cuidados do Centro de Saúde Esmeraldina da Natividade, na Igreja da Vitória. A obra continua viva, mas o seu mentor, o Monsenhor Gaspar Sadoc, nos deixou em 2016.
Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar.
Nascido em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, filho mais velho de uma família de 8 irmãos, o Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade, consagrado a Nossa Senhora desde o dia em que nasceu, foi inspirado pelo sacerdote da igreja de sua comunidade, João de Deus. Mas a vocação sacerdotal foi estimulada pela família, tendo como maiores exemplos os próprios pais. Conhecido pelo dom da oração, Padre Sadoc foi ordenado em 1941. 1981, o primeiro vigário da paróquia Santos Cosme e Damião na Liberdade, onde permaneceu por 7 anos. Em seguida, passou a ajudar na construção da paróquia Cristo Rei e São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, onde ficou 17 anos. De lá, foi transferido para a paróquia Nossa Senhora da Vitória, onde fez a sua história. Um dos principais legados da comunidade está justamente na área da saúde, a criação de um centro médico que, em homenagem, leva o nome da mãe do sacerdote, Esmeraldina da Natividade. Fundado em 1981, hoje, com a ajuda da comunidade, tem capacidade para atender mensalmente a 1.500 pessoas em várias especialidades médicas, de forma totalmente gratuita. A atual coordenadora fala do que é possível encontrar neste espaço.
Eu estou voluntária aqui nesse Centro de Saúde Esmeralda da Natividade, que foi fundado em 1981 por Padre Sadoc e recebeu o nome da mãe dele, em homenagem a ela. E esse centro atende, em média, 1.500 pessoas gratuitamente. E ele é mantido pela Igreja da Vitória com a doação dos fiéis. E Padre Luiz deu continuidade a esse trabalho iniciado por Padre Sadoc. E nós temos aqui as especialidades de odontologia, clínica geral, oftalmologia e psicologia, ortopediatria e uma gama de... Estamos tentando conseguir mais cardiologia também, fonoaudióloga e reumatologia, temos várias especialidades aqui, e ginecologia também.
Não só na área da saúde, mas também na educação, Monsenhor Sadoc tem um grande destaque. Atuou como professor de latim e história no ginásio Dom Macedo Costa, na Escola Técnica da Bahia, atual IFBA, e nos colégios da Polícia Militar e Sofia Costa. Além disso, foi mestre de diversos sacerdotes e bispos da Arquidiocese de Salvador. Tanta sabedoria, força, determinação, amor pelo pobre, pelo pequeno e pelas coisas de Deus não poderiam ter outra raiz.
Todo mundo tem uma gratidão imensa por esse trabalho maravilhoso e que atende a muitas pessoas carentes, muitas. Você imagine que por mês 1.500 pessoas... Você há de convir que durante um ano é muita gente que é atendida aqui. É muito importante esse trabalho e ainda bem que tivemos a continuidade desse trabalho através aqui de Padre Luiz, que mantém isso aqui também, esse trabalho inicial de Padre Sadoc, maravilhoso. É uma coisa que poderia ser estendida a várias outras, como é que eu vou dizer assim, paróquias. Poderiam seguir esse exemplo, que é uma coisa muito boa.
A vida de Monsenhor Sadoc cabe em um século de história, mas o seu legado ficará para sempre.
Ele é uma pessoa que é eternamente lembrada, as pessoas têm muito carinho, muita admiração e muita gratidão por todo o trabalho que ele fez, né? A presença dele ainda é muito, muito viva na comunidade e acho que até em Salvador todo as pessoas têm uma admiração por ele.
A explicação de tanta força, de tanta vida, vem dele mesmo. Não se preocupar com as coisas, entregar nas mãos de Deus e, por tudo, dar graças a Deus, que é o autor da vida.
Contem sempre com a presença de Nossa Senhora, acompanhando meus passos, dirigindo meus caminhos. Eu tive uma devoção a ela desde o nascimento, quando me deram como madrinha do batismo, Nossa Senhora do parto. Eu quero, nesse instante, agradecer a Deus tudo o que me tem acontecido. Agradecer a Deus os companheiros que tenho, os colaboradores que tenho. Agradecer a Deus os amigos que tenho, como vocês. Essa bandeira de paz que sempre me acompanhou. Eu deixo para todos os familiares que me ouvem esta mensagem de esperança e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Mas para fechar esse bloco, ressaltamos a vida que surge apesar das fragilidades e desafios. Com o Saúde no Ar foi assim. A crise econômica brasileira também nos atingiu. Em época de crise, as ações e iniciativas de utilidade pública também ficam ameaçadas com falta de recursos. Mas estamos aqui dando a volta por cima e 2016 marcou o segundo ano do Saúde no Ar.
O projeto Saúde no Ar completa mais um ano. É uma iniciativa para a promoção da saúde não apenas como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ao longo desses dois anos, o projeto cumpriu a sua vocação de ser um elo entre a comunidade carente de informação e de serviços de saúde e toda a rede de oferta de assistência nos setores público e privado. Os microfones do programa sempre estiveram abertos para todos que entendem que esse é um bem e direito de todos. O objetivo de produzir informação de qualidade com responsabilidade social vem ganhando coro através das diversas organizações parceiras, entre elas a Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, que conta desde o início do projeto com a colaboração da nutricionista Neuza Miranda.
Meu nome é Neuza Miranda, sou professora da Escola de Nutrição da UFBA, sou colaboradora do programa Saúde no Ar, e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a iniciativa da Rádio Excélsior em manter este programa que vem trazendo tantas informações na área de saúde e fazendo com que as pessoas cada vez mais se preocupem e se interessem por um tema que é caro a tantos nós. Então, o programa Saúde no Ar, convidados com temas interessantes do ponto de vista de saúde pública, vem cumprindo esse papel. Por isso, eu gostaria de parabenizar a equipe, a toda a equipe do programa Saúde no Ar da Rádio Excélsior. Parabéns para todos vocês.
A ideia inovadora do projeto Saúde no Ar atraiu a atenção de algumas entidades, entre elas a organização Brahma Kumaris, a Fundação Dom Avelar, sociedades médicas, autarquias e conselhos como Regional de Farmácia. O presidente Mário Martinelli fala da importância do projeto.
Em nome dos farmacêuticos baianos, eu gostaria de parabenizar toda a sua equipe, a produção, pelo brilhante trabalho que vem servindo à sociedade baiana, né, no sentido de estar sempre atualizando a mesma com temas relevantes na saúde pública e na saúde suplementar. Então, nesse momento, em nome dos farmacêuticos, em nome de todos os associados do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, nós gostaríamos de parabenizar a Rádio Excélsior pelo esse brilhante programa e que Patrícia possa continuar à frente dele por muito tempo.
Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos e professores passaram por aqui deixando a sua contribuição e permitindo uma troca constante de conhecimento. Saúde no Ar, há dois anos promovendo saúde. Eu sou Ives Macedo e se é saúde, saúde no ar.
E nós vamos para um breve intervalo e voltamos no último bloco do Saúde no Ar, falando as novidades do programa nesse ano de 2016 e já contando para você quais são as nossas perspectivas para 2017. Voltamos já.
Você está acompanhando Saúde no Ar.